UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 36 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde, hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, discussões sobre violência contra a mulher têm recebido destaque nos meios de comunicação e espaços de debate, redes sociais, com denúncias de estupro e assédio sexual vindo à tona e recebendo repercussão nacional. Esse tema foi reacendido pelos estupros coletivos sofridos por meninas adolescentes no Rio de Janeiro e no Piauí na última semana. O assunto é tema de mobilizações e campanhas nas redes sociais. Aqui na UFMG Educativa, convidamos para falar sobre o assunto a coordenadora de projetos do Instituto Promundo, Linda Cerdeira. Boa tarde, Linda.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Obrigada, é um prazer.
Linda, quando a gente fala em cultura do estupro, o que, que é isso que a gente está sendo chamado aí de cultura do estupro?
Bom, na verdade, a questão da cultura do estupro acaba por ser uma das expressões de uma cultura social de machista e de um patriarcado que, no fundo, vem construindo os nossos padrões e as nossas normas sociais de relacionamento, né?
E quais são os principais elementos aí que formam isso que está sendo chamado de cultura do estupro?
Bom, se você prestar atenção, todas as formas de socialização, você encontra nelas um padrão de aceitação e de naturalização de um assédio, de um assédio feminino, de uma exposição e uso do corpo da mulher de uma forma subjetiva, de uma forma usada muitas vezes como produto, através da sensualização e da sua comercialização, não entendendo a mulher como um sujeito de direitos e de respeito, né? Então a gente acaba por ter uma relação desonesta de poder sobre o corpo da mulher. Isso acaba se refletindo nos mais diversos setores da sociedade, seja dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das famílias, das relações familiares, nos locais de trabalho. Tudo isso acaba se naturalizando na forma como as pessoas estabelecem as suas relações.
É algo que ocorre com frequência em casos de estupro, é a culpabilização das vítimas, sempre se questiona vários elementos aí. Como que essa mentalidade aí contribui para essa cultura do estupro?
É precisamente o que eu acabei de falar, né? Essa naturalização, a gente buscar culpabilizar a vítima, como nesse caso recente que aconteceu no Rio, buscar antecedentes, a gente tem que ter muita consciência que, num caso de estupro, o único culpado é o agressor. Não interessa o histórico da vítima. Na verdade, a gente, olhando para as denúncias e para a maioria dos casos sinalizados, a maioria dos casos de estupro acontece por parceiros ou ex-parceiros ou familiares ou pessoas conhecidas. A maioria acontece em locais que são familiares e são comuns da vítima. Então, a gente querer culpabilizar ou pelo tipo de roupa que usa ou pelo tipo de local que frequenta é, na verdade, ter um argumento desonesto em relação a uma questão muito mais profunda que está por trás desse problema.
Linda, você diria que, por exemplo, quando acontece essa questão de apontar outros elementos, culpar a vítima ou o ambiente, é porque a nossa sociedade machista, sejam os homens ou quem quer que seja, não querem olhar para as próprias práticas?
Exatamente. É uma questão... As normas sociais estão tão estabelecidas que a gente não consegue, enquanto sociedade, nem questioná-las. Então, não conseguimos nem colocar em prática, e aí a gente busca outros argumentos que possam justificar situações que são injustificáveis.
A cultura do estupro, ela afeta meninas, sejam crianças ou adolescentes, de maneira diferente que afeta mulheres?
Bom, a questão é que os impactos podem ter efeitos diferentes, mas o que está por trás, ou seja, a gravidade da violência, não tem como a gente mensurar e falar que é mais grave com meninas e adolescentes do que com mulheres. A gravidade da violência praticada, ela é imensurável. A questão é que quando a gente vai olhar os números das denúncias, realmente as jovens meninas e adolescentes, elas estão em maior número em relação às vítimas, pelo menos as notificadas. A gente não pode esquecer que os números são assustadores e esses são apenas os que chegam na denúncia policial, porque se a gente pensar que as estimativas são que apenas 10% desses casos cheguem a ser denunciados. Então, na realidade, muito mais mulheres, muito mais jovens estão expostas.
E por que acontece essa subnotificação e como mudar isso?
Bom, muito por essa questão do medo, né? Dessa naturalização, da culpabilização da vítima, de fazer a vítima se sentir de alguma forma responsável por ter sofrido aquela violência, e depois por uma dupla revitimização, né? Que é a vítima, se for denunciar, pode ainda sofrer represálias não só do agressor, mas pode sofrer do seu próprio grupo de pares, dentro da família, dentro da comunidade em que mora, em que pode ainda ser mais prejudicada e sofrer novas violências. Então, muitas vezes, a vítima opta pelo silêncio quase como uma forma de se proteger.
Bom, agora são 3 horas e 43 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com a coordenadora de projetos do Instituto Promundo, Alinda Cerdeira, sobre a cultura do estupro, né, que vem sendo chamado de cultura do estupro, e também agora a gente vai falar sobre hipersexualização de meninas adolescentes. Linda, no que consiste essa hipersexualização, um tema que sempre vem um pouco aí associado, né, a esses assuntos, a essas situações, o que, que é uma hipersexualização de meninas?
Bom, eu não faria, não colocaria a distinção dessa forma, eu acho ela um pouquinho desonesta quando a gente coloca. Se a gente quer falar de hipersexualização, a gente tem que falar de hipersexualização social, a gente olha para a publicidade, para a novela, Como eu falava inicialmente, a forma como o corpo da mulher é tratado, a forma como o lugar da mulher é colocado, ele é colocado nesse contexto. Então, achar que isso é uma particularidade da adolescência ou de determinados locais, de determinados comportamentos, é partir de um ponto que não é honesto, né? Na verdade, a gente precisa refletir que mulheres e meninas todos os dias são violadas e silenciadas no Brasil, seja do estupro ao assédio, da agressão física ao casamento infantil. São violências que não se hierarquizam, né? A mulher, a menino, o sexo feminino está quase de uma forma permanente exposto e colocado nesse lugar frágil de contemplação e de sexualização por um olhar exterior, né?
Então é algo que passa aí por todo o espectro feminino.
Isso.
É possível afirmar aí que a mídia contribui e como que ela contribui aí para essa sexualização de mulheres, meninas?
Claro, essa alimentação da expectativa do que uma mulher deve ser, da imagem do corpo como ela é colocado, óbvio que influencia a expectativa de uma menina que está crescendo e que é rodeada em todo lado, ela encontra esses padrões de como ela deve ser, do que é apreciado, pela sociedade, do que é aprovado pela sociedade. Naturalmente, isso influencia o seu comportamento. No entanto, eu acho muito importante fazer a distinção que a sexualidade, a forma como cada um vive a sua sexualidade, não pode nunca ser argumento para justificar uma agressão. Que a gente pode ter em conta qualquer forma de viver a sexualidade, a gente pode ter em conta a profissionalização da sexualidade, se a gente falar da prostituição, isso não justifica um estupro, isso não justifica uma agressão sexual. Então, é bem importante a gente não deixar que a questão da sexualidade possa servir como argumento para uma prática de violência.
E como combater aí essa hipersexualização da mulher na mídia? Seria com medidas regulatórias? Eu vi no esteio dessas discussões, muita gente compartilhando em redes sociais ali uma campanha para que o CONAR lance um olhar aí para a publicidade de cerveja. Como que você acha que é o caminho? Seria um caminho?
Bom, eu acho que a questão é bem profunda, né? Então, acho que nesse momento todos os espaços de discussão são válidos e são necessários. A gente precisa, enquanto sociedade, de compreender a sociedade contemporânea, de compreender a complexidade das relações de poder e como é que essas relações de poder se relacionam e impactam as dinâmicas culturais, sociais e econômicas, né? E com isso, só quando a gente começar a questionar isso, que a gente vai entender e ser possível questionar essa cultura de dominação masculina que está tão naturalizada e que é incapaz de reconhecer esse assédio em massa que é feito e essa exposição em massa que é feita em torno do corpo feminino e da imagem feminina. Então, eu acho que a gente tem que aceitar qual é o ponto em que a gente está e começar realmente de base a questionar todas as normas que a gente padronizou, saindo dos falsos argumentos de que é ideologia, de que é partidário, de que é realmente a gente entrar num debate honesto que permita questionar esses padrões tão construídos e tão enraizados na nossa sociedade.
Linda, para finalizar, fala um pouquinho para a gente sobre o Instituto Promundo, o que é o Instituto, que ações vocês realizam?
Bom, o Instituto Promundo existe, começou no Brasil em 98, e trabalha na promoção da equidade de gênero, na transformação de normas sociais de gênero e principalmente através da promoção de masculinidades positivas. Então, a gente trabalha muito com envolvendo homens e meninos como parceiros na luta pelos direitos das mulheres, crianças e adolescentes. A gente tem uma linha muito grande de pesquisa que alimenta a nossa área de programas. A gente tem várias metodologias, hoje estão adaptadas em mais de 20 países por todo o mundo para trabalhar essas questões, esses questionamentos com várias populações diferentes. Então, hoje o Instituto Promundo tem 5 escritórios em todo o mundo e a gente consegue ter não só uma atuação nacional, mas internacional, precisamente questionando esses padrões sociais de gênero.
Bacana. Linda, muito obrigado pela entrevista, pela discussão aqui.
Obrigada pela oportunidade.
Valeu, uma boa tarde. Tchau, tchau.
Obrigada, boa tarde.
Bom, eu conversei com a coordenadora de projetos do Instituto Promundo, a Linda Cerdeira. A gente falou sobre hipersexualização da mulher e também sobre a cultura do estupro e o machismo em geral. Caso você saiba de algum caso de pedofilia, assédio, abuso sexual de menores, Disque 100, o Disque Direitos Humanos e denuncie. Para denunciar situações de violência contra a mulher, como estupro, agressão ou assédio, Disque 180, telefone de denúncias da Secretaria de Políticas para Mulheres. Então, pedofilia, assédio ou abuso sexual, se souber, Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, e para denunciar situações de violência contra a mulher, como estupro, agressão ou assédio, Disque 180, o telefone de denúncias da Secretaria de Políticas para Mulheres. E como a Linda falou, vamos repensar aí os valores que estão colocados aí, o que está sedimentado na nossa sociedade, que é uma cultura machista, e a gente tem que começar a pensar lá da base.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.